Então estamos em 1 Reis 8, na oração de Salomão. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o significado da terra prometida, porque ele faz menção disso nessas sete situações em que ele descreve, que ele está pedindo a Deus para ouvir o povo quando eles estivessem em diferentes situações, mas ele descreve sete situações possíveis. As sete situações englobam todas as situações em que o povo de Deus pudesse estar, e isso tem a ver conosco, porque nós também podemos e frequentemente estamos em situações como estas. Então, eu vou continuar um pouquinho sobre esse assunto da terra e outros aspectos, mas eu quero que vocês vejam aqui na oração dele como ele faz menção a partir da segunda situação. A primeira, que é 1 Reis 8, né, versículos 31 e 32, é a primeira situação em que ele pede para Deus fazer justiça. Então, já mencionamos isso várias vezes, né? Que a casa de Deus é um lugar onde a justiça deve ser revelada e deve ser feita, porque muita coisa no mundo lá fora só vai ser julgada no último dia, não é isso? Muita coisa acontecendo, tem muita corrupção. Eu sempre falo assim, né? Quando, não sei se você acompanha essas coisas, se você fica bravo como eu, mas eu fico vendo essas coisas acontecendo aqui no Brasil, mas isso acontece em todos os países, né? A gente fica acompanhando essas situações onde tudo dá em pizza, onde tudo, né, dá em nada, e você fica bravo, mas não é possível que as casas superiores, né, Congresso, Supremo Tribunal, né, eles vão arquivando, né, vão guardando tudo. E então a única consolação que você tem que ter nessa hora é: um dia, não é isso? Um dia essas coisas vão ser julgadas, amém? Então descanse nisso, não fique bravo, deixe nas mãos de Deus, porque na hora certa Deus vai julgar. Mas nós estamos falando sobre a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar onde Deus aparece, onde Deus fala, onde Deus se manifesta. A casa de Deus deveria ser um lugar onde tem justiça agora, amém? Então aí sim nós também temos que ter paciência, tem muita coisa que não está funcionando como deveria, mas nós temos que ter a esperança de que Deus faça. E essa é a oração da primeira situação, né? Que Deus revele, que Deus faça justiça, se tem alguém fazendo juramento, né, uma causa entre duas pessoas, uma discórdia, uma coisa que precisa ser julgada, e tem alguém jurando: não, a culpa não é minha. Ele fala: Deus, o Senhor que vê os corações, o Senhor que conhece. Então, irmãos, a igreja muitas vezes funciona como o mundo, no sentido assim: o que nós vamos fazer? Ninguém pode ver o coração do outro, ninguém sabe o que está acontecendo, então deixa para lá. E nós temos a possibilidade, o direito, a promessa de que Deus revela as coisas. Ele fala isso em outras ocasiões nessa oração: Deus, o Senhor que conhece todos os corações, faça justiça, faça de acordo com a situação daquela pessoa. Então, a casa de Deus é um lugar de justiça. Então, essa é a primeira situação. Ele não fala, não faz parte de uma sequência que eu quero te mostrar. A partir da segunda situação, nós temos uma sequência. Qual que é essa sequência? Na segunda, terceira e quarta situações, ele fala sobre a terra prometida. Falamos sobre isso na aula passada, mas só dê uma olhada aqui para a gente pegar a linha. A segunda situação começa no 33, quando o povo de Israel for ferido diante do inimigo. por ter pecado contra ti, se converter, confessar o teu nome, orar, suplicar a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel e faze-o voltar à terra. Então, é a terra que deste a seus pais. Então, a segunda, terceira e quarta situações fala sobre a terra. Terceira situação é quando falta chuva. Então, no versículo 36, ele fala, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado de teus servos, teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, da chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo, enfatizando a terra. Quarta situação, quando houver fome, peste, versículo 37, crestamento, ferrugem, gafanhotos, lagarta, tiver inimigos cercando na terra suas cidades, ou alguma praga, doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, lembra, a casa de Deus é uma casa de oração, falamos sobre isso, e a oração é, na casa de Deus, é uma oração respondida, Deus ouve, Deus perdoa, se o caso é pecado, e Deus age, Deus toma providências, amém, irmãos? Isso aí é uma coisa que a gente não pode pensar assim, oração é uma coisa vaga, oração, né, a gente tá sempre orando, mas você não sabe se Deus responde ou não responde, porque é uma oração tão vaga, tão geral, que qualquer jeito que Deus fizer, você pode considerar que Deus ouviu, mas oração deve ser específica, e você deve saber se Deus respondeu ou não respondeu, e ele fala, perdoa, age, dá a cada um, conforme todos os seus caminhos, segundo o vírus do seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, 40, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então, essas três situações, a segunda, a terceira e a quarta, ele enfatiza a terra. E nós falamos sobre isso para entender o seguinte, muitas coisas são aplicadas hoje do Velho Testamento, isso é válido, o Velho Testamento nunca deve ser considerado um livro ultrapassado, uma parte da Bíblia que não vale mais para nós, pelo contrário, tem diferenças de aliança, mas a palavra de Deus ela tem que ser toda aplicada para a nossa vida. Mas muita gente aplica o Velho Testamento de uma forma literal, ou seja, Deus abençoava seu povo materialmente no Velho Testamento, então isso é uma prova de que se eu estou sendo abençoado por Deus, eu tenho que prosperar materialmente. Então isso é uma aplicação errada. As bênçãos materiais fazem parte, mas na Nova Aliança elas tomam uma, elas entram numa dimensão bem diferente, porque hoje a terra que nós habitamos não é uma terra literal. Então tudo que ele está falando, Deus, se o povo pecar, o que vai acontecer? Vai parar de chover, não é isso que ele fala? Vai parar de chover, vai ter inimigos, vai ter pragas, vai ter todas essas coisas que ele fala, né, doenças e tantas coisas que hoje não são prova de que Deus não está abençoando. Quando não chove, quando tem chuva demais, né, aquilo não fala sobre enchentes, né, mas hoje nós temos falta de chuva e temos chuva demais, né, tem enchentes, tem terremotos, tem doenças, epidemias, tal. Então, que isso tudo é consequência do pecado, isso é verdade, a Bíblia ensina, né, o homem está estragando a natureza, a criação de Deus. Então, todas essas coisas que estão acontecendo são consequências, mas de maneira geral. Não significa que Deus está me castigando ou castigando a nossa comunidade porque não tem chuva. Isso é uma coisa geral. Podemos orar a Deus, podemos pedir que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus mande chuva, que Deus nos dê o livramento, mas essas não são mais provas, entende a diferença? Não são mais provas, como nesse tempo, de que Deus ou está abençoando ou não está abençoando, porque a terra, tudo é consequência. Naquele tempo era uma terra física, era uma nação separada, e Deus manifestava o seu favor, ou o seu desprezo, ou a sua ira, através dessas coisas, de chuva, de bênçãos materiais, de prosperidade e tudo mais. Mas hoje a terra prometida não é mais uma terra, senão, gente, vamos vender tudo que tem aqui e vamos para a terra prometida. Seria, de certa forma, mais fácil, né? Eu toparia, você não toparia, assim, largar tudo e vamos para a terra prometida? Mas infelizmente não tem, né? Aliás, a terra prometida tá cheio de problemas, né? Então não tem terra prometida, mas como terra literal. Então nós falamos, o que é a terra prometida? A terra prometida hoje é a manifestação, uma manifestação parcial, porque não chegou ao reino de Deus em plenitude, mas a terra prometida para nós é já a manifestação parcial, presente, do reino de Deus. Né? Então eu vou falar um pouquinho mais, eu quero que você veja agora, que nós vamos dar mais um passo, falando sobre a quinta, sexta e a sétima situações. Ele fala sobre outros aspectos, não só a terra. Então vamos ver aí. A quinta situação, versículo 41. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão, teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então ele fala sobre a casa, orar em direção a essa casa em todas as situações, mas a partir da quinta situação, agora ele começa a enfatizar a casa. Ao invés de enfatizar a terra prometida, ele está falando agora sobre a casa. Então, né, marquem, anotem, gravem na sua mente isso. Né? Então, segunda, terceira e quarta, ele fala sobre a terra. Se eles orarem, se eles se converterem, se arrependerem, então Deus age, traz de volta, ou traz a chuva para a tua terra, ou que eles possam continuar na terra, vivendo de acordo com a tua bênção na terra prometida. Agora ele fala, o estrangeiro que vier de outra nação, e vier e souber assim, olha, essa aí é a casa do grande Deus, e a casa do grande Deus não é um lugar só que você vê uma imagem, que na casa do grande Deus não tem imagem. Mas a casa do grande Deus não é um lugar como outros templos, outras religiões, que você não vê nada, não acontece nada, não tem mudança nenhuma, mas você só vai lá e vê uma imagem. Não, a casa do grande Deus é o lugar onde você ora e tem resposta. Porque Deus é um Deus vivo. Isso é diferente de todos os outros deuses, é ou não é? É a diferença. Então eu falo assim, o estrangeiro, ele virá de outras nações e ele vai saber, aqui tem um Deus diferente. Ah, cadê esse Deus diferente? Eles sempre queriam ver a imagem, mas não vê imagem. Mas esse Deus é diferente porque ele é vivo. E você ora e Deus responde. Então ele está falando, Deus, se isso acontecer, de vir pessoas e saber da tua grandeza, então Deus, responde para que todas as nações possam saber que o Senhor é Deus, e ele termina falando isso, e que pelo teu nome, para saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então, a quinta situação enfatiza a casa chamada pelo nome de Deus. Vamos na próxima, sexta. A sexta é quando o povo sair da guerra, não é por causa do pecado. Lembra, a segunda situação é guerra e derrota por causa do pecado. A sexta situação é guerra porque temos inimigos, nós estamos na terra prometida, a terra prometida ainda, na fase em que nós estamos, a terra prometida ainda não é um lugar de paz. Certo, irmãos? Ainda não é um lugar de paz. Tem inimigos, por isso que eu falo, a terra prometida não é o céu. Porque se fosse, não teria inimigos. Então, a terra prometida, o que a terra prometida representa? Representa a manifestação presente do reino de Deus. Na manifestação presente, atual, parcial ainda, do reino de Deus, nós temos inimigos e temos guerras. Quando Deus não está conosco, nós perdemos as guerras. Mas quando Deus está conosco, nós temos guerras, mas nós vencemos. Amém? Essa é a diferença. Então ele fala no 44, quando teu povo sair à guerra contra seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, né? Eles estão sendo enviados por Deus. É uma guerra santa, essa é a guerra santa, verdadeira, né? É uma guerra santa, né? Não é com armas naturais, né? Nossos inimigos, já falamos, já estudamos isso em outras épocas, nossos inimigos são a carne, são as forças demoníacas, são o espírito desse mundo, as coisas, né, são todas essas coisas que lutam contra o reino de Deus, e nós precisamos lutar contra elas para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, quando o Senhor enviar a guerra e orarem ao Senhor voltado para esta cidade, a primeira vez que ele fala sobre cidade, então aqui ele fala, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Então na quinta situação ele fala sobre a casa, na sexta ele fala sobre a cidade e a casa, e na sétima, 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos. Então esse aqui é a pior situação possível, a sétima, né, porque eu mostrei, algumas das situações têm a ver com pecado, outras situações não. Então, tem várias situações em que o povo de Deus vai se encontrar, e ele está falando sobre as várias possibilidades. Agora, a sétima é a pior de todas, porque quando o povo, né, lembra que eu falei, tem vários graus na disciplina de Deus, quando você não se mantém na posição, vou lembrar isso agora mesmo, mas daqui a pouco, mas a terra prometida, ela só se mantém na posição de ser uma terra prometida, quando o povo de Deus é fiel. Quando o povo de Deus não é fiel, a terra prometida que recebe chuva, que é abençoada por Deus, passa a não ser abençoada mais. Então a terra prometida, ela não é uma coisa, isso é tão importante, irmãos, porque tem muita, assim, quando a gente transfere isso para a nossa realidade hoje, espiritual, muitas, nós sabemos pela história, que com muito custo, com muita dificuldade, homens e movimentos e grupos, né, tem lutado, tem buscado, tem sofrido, e tem alcançado grandes vitórias. Então, tem vários exemplos, né, mas tem Lutero, tem João Wesley, tem os Morávios de Zinzendorf, tem muitos exemplos de grupos, tem o avivamento pentecostal no início do século XX. Então, tem muitos exemplos de quando o povo de Deus entrava na terra ou conquistava uma nova parte da terra prometida, e aí pensa assim, puxa, nós conquistamos, a terra é nossa, nós entramos na terra prometida e ninguém tira, e Deus é tão sábio, e Ele tem uma condição tão importante para ficar na terra prometida, que como você lê em Deuteronômio, em todos os textos do Velho Testamento, fala assim, se vocês guardarem a minha palavra, guardarem os meus mandamentos, se vocês não me abandonarem e seguirem após outros deuses, então eu abençoarei, eu mandarei. Não tem muitos textos que falam isso, você encontra isso nos livros de Moisés, você encontra isso nos livros de história, você encontra isso nos profetas, o Velho Testamento inteirinho está falando sobre a terra prometida, mas a terra prometida não é uma coisa que fala assim, pronto, eu conquistei, é minha, pronto, ninguém tira. Não, tira sim. Você pega, você entra na terra prometida, mas o primeiro passo da disciplina de Deus é tirar a chuva. Outro passo, manda inimigos. Mas o pior estágio, a pior situação, porque você pode estar dentro da terra prometida, fisicamente, mas como você não está servindo a Deus, a terra prometida, não foi isso que aconteceu no livro de Juízes? Eles estavam na terra prometida, mas tinha os midianitas mandando sobre eles, tinha os filisteus, tinha os amonitas, então tinha outros povos dominando sobre eles dentro da terra prometida. Quando Deus... O anjo de Deus apareceu para Gideão, ele estava escondendo dos inimigos, como se fosse, mais ou menos como se fosse no Egito, porque tudo que... Por que ele estava malhando trigo por escondido? Porque se ele não escondesse, os donos, né, os opressores, iam pegar dele. E no Egito é assim, eles labutavam para quem? Para quem que o povo de Israel trabalhava? Desde manhã até a noite, para Faraó, tudo que eles faziam era para os outros. Então a terra prometida, ela deixa de ser a terra prometida quando nós não somos fiéis a Deus. Mas o pior estágio é quando Deus fala assim, não só não estou mandando chuva, não estou abençoando, a terra não está mais prometida, não tem as características da terra prometida, Ele tira da terra prometida. O pior estágio é o cativeiro. Eles saíram da terra prometida. Então é isso que ele está falando no versículo, nessa sétima situação. Quando o povo de Deus pecar e for levado para o cativeiro. E como que isso aparece na história da igreja? Lutero batalhou, pagou um preço alto e reconquistou a salvação pela graça. Só que você olha no decorrer da história, eles perderam, eles têm a doutrina, mas a terra prometida, quando não depende mais de Deus, ela deixa de ser a terra prometida. Entende como isso funciona? Aquilo que você acha que conquistou, de repente não é mais uma terra prometida. O movimento pentecostal encontrou, conquistou, entrou numa terra totalmente nova, dons do Espírito, operação de Deus, sinais e milagres, mas quando as pessoas não dependem mais de Deus, tudo aquilo que eles tinham na terra prometida, está lá, eles estão na terra prometida, mas os dons, os milagres, as experiências, passam a ser coisas vazias, sem a chuva de Deus, entende? Então é assim que é o paralelo, na terra prometida, se não continuar na posição que nós vimos lá em João 14, como que é guardar os mandamentos da nova aliança? É ouvir a voz de Deus, é continuar com o coração sensível a Deus. Então, nessa última situação, é o cativeiro. Então, quando tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto, na terra onde forem levados cativos, caírem em si, se converterem, na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, Essa é a condição para ficar na terra prometida. De todo o coração, de toda a alma, tudo que é feito como ritual, como costume, aborrece a Deus. Deus não quer uma noiva que não está apaixonada. Deus não quer pessoas que estão fazendo, estão servindo a Deus, mas né, por obrigação. Né, que bom que acabou o domingo, agora nós podemos viver a nossa vida normal. Essa atitude assim, de dar o mínimo, né, assim, você dá os 10%, agora graças a Deus eu dei os 10%, o resto eu posso usar como eu quero. Então Deus não quer essa coisa de parcial, para Ele assim, é tudo, tudo pertence a Deus, amém? Então todo o coração, toda a alma se converter, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, orarem a ti, agora olha aqui, ó, é aqui que eu quero, aqui o ponto que eu estou querendo que vocês vejam. Na quinta situação, o estrangeiro vai perceber que a casa é a casa chamada pelo nome de Deus. Na sexta situação, eles vão orar voltados para a cidade que Deus escolheu e a casa onde está o nome de Deus. E aqui que eles saíram da terra prometida para o cativeiro, quando eles orarem, eles vão orar voltados para onde? Para a terra, mas o que, que tem mais? Olha como está completo no 48. Eles vão orar voltados para três coisas. Vocês acharam as três? 48. Terra, que mais? Cidade e que mais? Casa. Deu para ver? Olha que coisa interessante. Primeiro ele tinha falado sobre a terra, voltar para a terra. Depois ele fala, na quinta situação, voltado para essa casa, para eles entenderem que a casa tem uma casa de Deus. Deus, lembra, Deus tem um endereço, tem um lugar. Deus não é só Deus nos céus. Qual que é a diferença? Deus sempre atendeu a oração. Por que tem que ter uma casa com o nome de Deus na terra? Porque Deus quer ser conhecido na terra. Não é só nós falamos assim, olha, escolha a sua religião, não importa qual religião, mas busca Deus. Isso é aquela situação de Deus ter um povo espalhado, e isso é verdade hoje. Deus ter um povo espalhado, num monte de lugares, num monte de igrejas, e sem igreja, e com igreja, e de vez em quando você, até sai umas reportagens falando assim, dos nomes das igrejas, aqui no Brasil, né, cada nome diferente. Então Deus tem um monte de gente espalhada em um monte de igrejas estranhas, esquisitas, e pelo menos o nome, né, sem igreja, hoje tem isso, né, estatísticas que mostram, tem muita gente que fala, eu amo a Deus, sou convertido, mas não estou em igreja. Não é uma posição boa, mas tem muita gente nessa posição. Então Deus tem gente espalhada por todo lado, mas a ideia desse ponto na história, dessa oração de Salomão é: Deus, que os teus olhos estejam abertos sobre esta casa. Não é mais uma casa física, mas isso tem uma aplicação espiritual. Qual é? Deus tem uma casa. Então, eu quero rapidamente, nós já temos falado sobre isso em momentos diferentes no nosso estudo, mas eu quero agora que vocês pensem sobre essas três coisas, que estão resumidas na última situação: terra, cidade e casa. E já assim, eu sempre tenho falado isso, mas é importante vocês saberem, eu não sou dono da verdade, eu não tenho revelação, eu estou buscando. Eu sou muito grato a Deus por vocês que estão aqui buscando junto comigo, amém? Né? Eu espero que vocês se sintam participantes, que vocês também assim, nós precisamos descobrir, nós precisamos achar, o que, que é essa terra? Eu leio essas coisas, eu fiquei diante de Deus hoje mesmo, assim, Deus, que coisa preciosa. Nossa, você vai no Novo Testamento, tem todas as chaves. Eu falo assim, o Novo Testamento tem as chaves do Velho, não é isso? Mas você vai no Novo Testamento, não tem esses detalhes, não tem isso tudo explicado. Então, Deus deixou a coisa assim, né, em forma de mistério, né? Então, tem tudo o Velho Testamento tem toda a história, tem todas essas coisas preciosas, descrevendo, olha que história do povo de Deus. Eles estavam no Egito, passaram pelo deserto, entraram na Terra Prometida, aí entraram na Terra Prometida, ufa, né? O destino é sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na Terra Prometida. Aí acabou. Não, não acabou, não. Chegou na Terra Prometida, a jornada termina onde? Onde que a jornada termina? Na casa de Deus. É aqui representa, depois de Salomão vai descer de novo, porque eles não ficaram nessa posição, mas na sequência do plano de Deus, saindo do Egito, passando pelo deserto, entrando na Terra Prometida, a jornada continua. E é isso que eu quero mostrar. Rapidamente, vamos só meditar um pouquinho sobre esses três passos, né? A terra, a cidade e a casa, para a gente entender um pouco do que nós devemos estar buscando hoje. Se você quiser fazer paralelos, né, às vezes a gente pensa, não, eu estou no Egito fazendo pirâmides para o Egito, não é possível, né, porque a gente está trabalhando, né, as nossas, né, nosso esforço, nosso tempo, a gente não se sente assim, pô, eu estou trabalhando para empresas, eu estou trabalhando, estou dando meu tempo, meu sangue, a melhor parte do meu dia, né, alguém, você pode fazer as contas, né, de, né, quanto tempo na sua vida você passa trabalhando, né? É o melhor tempo da sua vida, é a maior parte da sua vida, você está trabalhando. Se a gente não puder resgatar, até fizemos uma revista sobre isso, né, se alguém quiser, né, para quem você trabalha, né, a gente fala sobre isso porque se a gente estiver trabalhando para o faraó, puxa, nós estamos realmente perdendo nosso tempo. Então, às vezes a gente pensa, não, eu estou no Egito, não, graças a Deus, já saí do Egito, mas estou no deserto, né? Não, mas acho que a gente entrou na Terra Prometida, tem coisas que a gente pode aplicar, mas cadê a cidade? Cadê a casa? Então, tem todos esses aspectos que podem ser aplicados parcialmente, até simultaneamente, mas é mais no sentido assim, de uma jornada. O povo de Deus, eu e você, nós estamos numa jornada. E a jornada não termina na conversão, meu irmão. A jornada começa na conversão. A jornada começa. Tem tanta coisa que precisa acontecer. Então, tem muitas ramificações, tem muitas coisas importantes para a gente ver sobre isso, mas eu só quero pegar pelo menos umas ideias centrais para a gente pensar sobre isso, porque na oração de Salomão, ele fala sobre isso. A casa de Deus é o lugar onde Deus vai responder a oração. O povo de Deus, naquela época e hoje, não fica na Terra Prometida, não fica firme, nós estamos sempre nos desviando, estamos sempre perdendo a posição. Então, ele falou assim, a casa de Deus é onde o povo ora em direção, não em direção, Deus resolve os meus problemas, você entende essa direção? Orar em direção à casa de Deus significa Deus, o Senhor tem um plano, e eu, o meu coração que o Senhor conquistou, não é só para o Senhor resolver o meu problema, e eu ficar no Egito passando bem, que isso? Eu não quero estar no Egito passando bem, eu quero estar junto com o povo de Deus. Deus fala que nós somos a herança, quer ver? Está nesse capítulo também, versículo 51, pois são o teu povo e a tua herança. Você sabia disso? Deus é a nossa herança, não é? Deus é a nossa herança. A Terra Prometida, que é a vida no Espírito, é o reino de Deus, né? A Terra Prometida é a nossa herança, mas a nossa herança não são coisas, não são dons, não são prosperidade. Amém, irmãos? A sua herança, o que é a sua herança? O que você quer de Deus? Você quer prosperidade ou você quer Deus? Você quer dons ou você quer Deus? Você quer ministério ou você quer Deus? Então, a nossa herança, Deus abençoa quando Ele manda chuva, a terra produz. O que que a terra produzir hoje? Não é empregos e salários e casas boas. Isso não é a terra prometida, irmãos. Que isso? Nós estamos na velha aliança ou na nova? Nós estamos na nova. Qual é o fruto que a chuva de Deus produz? São as manifestações da natureza de Deus. Sim, dons, ministério, bênçãos. A Bíblia fala em Deuteronômio 11, naquela passagem que lemos domingo passado, que a chuva vem e produz fruto, produz lavoura, produz uvas e azeitonas e todos os frutos da terra. E aí você vai comer e você vai ser satisfeito. O que que a gente come que nos satisfaz? Alguém acha que alguma coisa material pode satisfazer? Se você já comeu alguma coisa, eu gosto de pensar, não sei se na minha cabeça, sorvete, quem gosta de sorvete? Sorvete é uma coisa assim, é tão gostoso, mas ele derrete e passa tão rápido, quando você termina, você fala assim, puxa, vai ter que tomar mais, porque já esqueci o sabor, assim, é uma coisa passageira, é uma coisa que, e todas as coisas materiais são assim, é ou não é? Não é uma coisa que permanece. Então, ele fala que a terra prometida produz fruto que você come e se satisfaz. Quem gostaria de ser satisfeito de verdade, saciar a sua alma, o seu espírito? Gente, é outra coisa, é diferente. Então, infelizmente, até as coisas de Deus, dons e ministérios e, sabe, curas e bênçãos, as pessoas estão pegando para satisfazer a si mesmas. A terra é para Deus, porque se o povo não está na terra, Deus não tem reino. Presta atenção. Se o povo não está na terra, ah, coitadinho do povo, o povo está fora da terra. Mas e Deus? Deus não tem reino. Olha aqui, ó. Teu povo e a tua herança, nós somos herança de Deus. O que é uma herança? Herança é uma coisa que você recebe e que você pode usar para muitas coisas maravilhosas. Deus tem uma herança em nós, que Ele está esperando e esperando, essa herança não concretiza. Deus tem uma herança em nós. Então, isso é importante, né, entender sobre a herança que a terra representa, a nossa herança, mas nós somos a herança de Deus. Então, vamos lá. A terra prometida. Então, é interessante a gente pensar, já falei isso, se o povo não está na terra, às vezes é mais fácil entender uma coisa na ausência dela do que assim, como é que eu vou definir a terra? Então pensa, Deus tem um povo, eu e você, seu povo em toda a terra. Se esse povo não está na terra prometida, ele não tem como governar. Então a terra prometida é o reino de Deus, porque o reino de Deus é o lugar que Deus reina. Você fala assim, ah, mas Deus reina no meu coração. Não, o reino de Deus não é individual, tem aplicações individuais, Deus pode reinar, Deus reina aqui, reina dentro do meu coração, é válido de uma forma individual, mas esse não é o significado principal, porque Deus, assim, o reino de Deus é eu e Deus. Não, o reino de Deus é Deus e o seu povo. Então o reino de Deus, a terra, é o lugar onde Deus pode reinar sobre seu povo. Sem terra, Deus não tem um reino, ok? A terra é o lugar onde você pratica a palavra. Tudo que Deus deu para o povo de Israel no deserto, eles não conseguiam praticar. Eles só podiam praticar quando eles estavam na terra prometida. Então, isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é a mesma coisa que falar, Deus resgatou um povo, tirou um povo do Egito e todos nós formamos o reino de Deus. Não, não é assim. Deus nos resgatou, Deus nos tirou do Egito. Mas se nós estivermos no deserto, ou se nós estivermos no cativeiro, Deus não tem reino. Ele tem um povo espalhado. Mas esse povo fala assim, ah, eu pertenço ao reino de Deus. Não, você está em Babilônia, você tem que obedecer ao rei de Babilônia. Então, eles não podiam servir a Deus. Não era o reino de Deus. Então, a terra é o lugar onde pratica a palavra. E é onde Deus reina. E a terra prometida representa a vida no Espírito. Porque como... Lembra que antes de entrar, antes de passar o Jordão, eles não estavam na terra prometida. Como que a gente entra na terra prometida? A terra prometida só existe a partir da glorificação de Jesus. Antes era uma figura. Eles tinham terra prometida física, mas não era verdadeira. E mesmo Jesus estando na terra, eles não estavam na terra prometida ainda. Então a terra prometida só passou a existir quando Jesus deu o seu Espírito. Então, até porque, como que eu sei disso? Porque é o Espírito que nos leva a praticar a palavra. Sem vida no Espírito, você não pratica nada. E para muitas pessoas hoje, salvação não é prática. A gente estava até conversando com o Edivan sobre uma pregação, sobre uma doutrina, que fala assim, se você aceita Jesus, é salvo, mas você continua vivendo a sua vida velha, de homem velho, praticando tudo quanto é da vida velha, não tem importância, se você morrer, você vai para o céu. Então, eu não sei como é que Deus vai avaliar isso, mas a salvação não depende de obras, Jesus salvou, então, teoricamente, né, é uma posição muito perigosa. Mas teoricamente pode até ser, mas aí não tem terra prometida, porque a terra prometida é quando você entra na vida do Espírito e você começa a praticar a palavra. Em todos os textos sobre a terra prometida no Velho Testamento, ele fala, você vai ficar na terra prometida se você guardar a minha palavra. Ah, isso é Velho Testamento, no Novo Testamento não precisa guardar mais. Mas nós lemos João 14, não é? Se você me ama, uai, como que eu posso ser salvo e não amar Jesus? E como que eu posso amar Jesus e não guardar a sua palavra? Mas como que eu posso guardar a sua palavra? Não era esse o problema de todo o Velho Testamento? Deus, o senhor não está cansado de ver esse povo não guardar a tua palavra? Mas agora ele deu uma outra coisa, um outro elemento, um outro fator, o Espírito Santo dentro de nós. Amém, irmãos? Então eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas esse é o ponto. A terra prometida é a vida no Espírito, é o reino de Deus sendo manifesto agora, parcialmente sim, mas é a sua manifestação atual, presente. Mas nós, então a primeira pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer é, hoje nós estamos na terra ou estamos fora da terra? E Salomão fala, agora trazendo para dentro do contexto da oração, ele fala, se o teu povo pecar, o que é pecar? O grande pecado, eu já falei qual que é, no Velho Testamento qual que era o grande pecado? Se afastar de Deus e ir atrás de outros deuses, não era? Não amar a Deus de todo o coração, esse é o grande pecado. Então, nós temos esse pecado hoje? Temos, e como, né? E como temos? Mas ele nos deu o Espírito, então ele fala, se o teu povo entender a chaga do próprio coração, você está entendendo alguma coisa sobre a chaga do seu coração? A maior chaga do meu coração é não amar a Deus. Então, se eu entender a chaga do meu coração, se eu entender que a chuva não vem, o que é chuva? A chuva é a vida de Deus que desce sobre nós e que faz a terra produzir. Se Deus não está mandando chuva sobre o povo de Deus, tem alguma coisa errada. E a oração de Salomão é: se o teu povo entender que não está tendo chuva, mas se eles voltarem a ti, olha aqui, aqui a gente precisa voltar a ver esse aqui, que tem um contexto muito interessante aqui, no versículo 35, né? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido. Qual que é a grande aflição, irmãos, hoje? Deus usa coisas naturais para chamar nossa atenção, até hoje Ele usa. Ele pode usar uma enfermidade, Ele pode usar, né, você viu como a gente fica fervoroso quando tem doença, quando tem necessidades, quando, né, sabe, sim, coisas que realmente nos afetam. Mas sabe qual que é a grande aflição, biblicamente falando, na nova aliança? É não ter a presença de Deus. Esta é a grande aflição. A grande aflição não é ter uma doença. A grande aflição é não ter a presença de Deus. Eu posso passar, presta atenção, eu posso passar por problemas financeiros, por falta, né? Alguém pode falar assim: não, Deus não está te abençoando, deve ter alguma coisa errada. Mas se eu tiver a presença de Deus no meio de problemas financeiros, eu estou na bênção. Estou ou não estou? Eu estou na bênção. Porque o grande problema é não ter a presença de Deus. Então, se faltar chuva, havendo tu afligido, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado de teus servos, teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar, e dá chuva na tua terra que deste em herança. Então, essa é a terra prometida, Deus ensinando o caminho em que nós devemos andar. Qual que é a bênção de Deus? É ter a presença de Deus. E aqui ele fala sobre Deus ensinar o bom caminho em que devemos andar. Você e eu, como filhos de Deus, na terra prometida, nós temos um grande direito, uma grande bênção, que devemos buscar com todas as nossas forças. Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão na sua vida, qual que é o seu direito como filho de Deus? Deus ensinar o caminho em que você deve andar. Isso é um direito. Ah, mas eu não sei, eu vou pela fé, acho que é por aqui. Gente, isso não é nosso direito como povo de Deus. Como povo de Deus, eu sei, Deus não vai escrever na parede, geralmente, né? Ele não vai mandar um e-mail para mim, ele não vai mandar uma mensagem no meu celular, sei lá, alguma coisa que nós do século 21 vamos entender com mais facilidade. A maneira como ele fala é realmente diferente, mas você e eu podemos ter a voz de Deus mostrando, é por aqui, amém, irmãos? Isso a gente tem que buscar, isso é nosso direito. Se Deus está mandando a chuva, Ele vai nos ensinar o caminho em que devemos andar. Ok, então a terra é o lugar onde nós praticamos a palavra, é a dependência do Espírito Santo, é ouvir. Hoje não é assim, para ficar na terra prometida tem que guardar uma lista enorme de mandamentos. Não, para ficar na terra prometida eu preciso amar a Deus de todo o coração e preciso ouvir. Porque Jesus falou: eu estou mandando o Espírito Santo, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Esse é o nosso direito. Isso não é direito do pastor, não é direito do missionário, não é direito do homem ou mulher de Deus, isso é direito de todos os filhos de Deus, amém, irmãos? Ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, se Deus tocar no seu coração, e você fala assim: que bobagem, não vou fazer isso não, já é o caminho para sair da terra prometida. Vocês estão entendendo? é aí que você começa a sair da terra prometida, porque eu não estou ouvindo. Ele falou assim: para ficar na terra prometida, vocês precisam guardar a minha palavra. Então, guardar a palavra de Deus significa ter ouvidos, abrir espaço. Estou preparando um artigo para a revista, o autor fala assim: Jesus é o único noivo que eu conheço que a noiva quase não fala com ele. Mas por que Jesus não me fala? Por que Jesus não me fala? E cadê o tempo, cadê o espaço que eu estou dando para ele na minha vida? Então, ficar na terra prometida é ouvir a voz de Deus, guardar coisas pequenas. O mandamento de Deus hoje, lógico que Deus vai nos levar a ter vitória sobre todos os pecados, mas o mandamento de Deus não é, não faça isso, não peque assim, não faça isso, né? O mandamento de Deus é, hoje, vai e peça perdão por uma palavra que você falou com sua esposa, com seu filho, com seu irmão. É Deus tocando no nosso coração. Esse é o mandamento que precisamos guardar todos os dias. E se Deus não está nos falando, tem alguma coisa errada. Ok, então a terra, sem terra, Deus não tem reino. Agora, depois de entrar na terra prometida, a jornada não acabou. Você fala assim: mas está na terra prometida, ouvindo a voz do Espírito, acabou, não tem mais. Se eu estiver na terra prometida, resolveu tudo. Não. O que, que era, pensando na história do povo de Deus, quem pode me dizer qual era a situação, qual era o tempo, como é que a gente descreve o tempo em que o povo de Deus estava na terra prometida, mas não tinha cidade? Lembra que nós estamos falando terra, cidade, casa, ok? Então nós estamos no segundo agora, cidade. Povo sem terra, Deus não tem reino. Agora, eles estão na terra, mas não tem cidade. Não é que não tem nenhuma cidade, não tem a cidade. Lembra? Moisés falou: quando vocês entrarem na terra prometida, já li isso aqui muitas vezes, né, na escola dominical, Deuteronômio 12, acho que todo mundo já até decorou já, né? Deuteronômio 12 é o lugar mais claro, ele cita em outros lugares também, mas é o lugar mais claro, mais, né, central, que Moisés explica que quando eles entrarem na terra prometida, eles vão vencer os inimigos, vão se estabelecer na terra, Deus vai mandando a chuva, e uma terra maravilhosa, né? Sabe quando alguém fala um monte de coisa assim, aí você para na primeira, você nem escuta ele terminar? Era mais ou menos assim, né? Deus, eu vou tirar vocês do Egito e levar para uma terra que manda leite e mel. O povo só escutou leite e mel, não entendeu mais nada, né? Não entenderam que ia ter deserto, não entenderam mais nada, né? Leite e mel. E quando não apareceu a terra com leite e mel, ele falou assim: Deus, leva-nos de volta para o Egito, que esse aqui está, né? Foi assim, eles não quiseram. Entendendo, porque a única coisa que eles entenderam quando eles estavam sofrendo no Egito é assim: uma terra que mana leite e mel, né? E graças a Deus que tem isso, né? Eu quero a terra que mana leite e mel, eu quero o céu, eu quero Jesus reinando, mas tem uma jornada e eu preciso escutar o restante para poder chegar lá, entenderam? Então, Moisés falou em Deuteronômio 12, mas eles nem ouviram. Quando vocês chegarem na terra prometida, vocês vão buscar, sublinha a palavra, buscar, vocês vão buscar, procurar, vocês vão se interessar por achar um lugar na terra prometida, que vai ser a cidade, o lugar onde Deus vai colocar o nome. Como que chama o tempo que o povo ficou na terra sem cidade? Como que chama esse período da história? Juízes. Juízes, não é isso? Entre, né? Quando que eles entraram na terra prometida? Josué. Qual o livro que vem depois de Josué? Juízes, né? É o tempo de Juízes, Ruth e 1 Samuel, tudo parte desse período de Juízes. E qual era a característica de Juízes? O que que o povo fazia no tempo de Juízes? Né? Tem uma frase, né, que fala lá, né? Todo mundo fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Não o que era errado, o que era reto. Ah, mas a terra prometida é o lugar que a gente tem que ouvir o Espírito Santo, não é? Então, eu ouço o Espírito Santo, você ouve o Espírito Santo, todo mundo ouvindo o Espírito Santo. O problema é que a gente não está ouvindo. Mas se a gente estivesse ouvindo mesmo, mesmo assim, falta alguma coisa. O que que falta? O que que é essa cidade? Cidade é o lugar que vai fazer a casa, mas espera aí. Quem achou a cidade? Quem achou a cidade? Davi. Não foi o primeiro rei. Saul foi rei, mas ele não achou cidade nenhuma. Não achou cidade. Na verdade, Saul foi o primeiro rei, mas o tempo dele é a mesma coisa do tempo dos juízes. É como se o tempo dos juízes continuasse. Você pode comparar várias circunstâncias, o tempo de Saul foi igualzinho o tempo dos juízes. Então, o homem que achou a cidade foi Davi. E ele achou uma fortaleza, né? Jerusalém era uma fortaleza de inimigos dentro da terra prometida. Então, dentro dessa terra que Deus nos deu, tem um lugar que nós precisamos encontrar. Esse lugar é o lugar, né? Deus não reina sobre o seu povo sem terra, mas ele também não reina sem a cidade. Então, a terra é o primeiro passo, mas a cidade é a capital, é a sede do governo, é o lugar onde Deus vai colocar todas as coisas, assim, tudo vai se relacionar com Deus através de Jerusalém. Então, como eu falei, eu tenho muitas coisas para entender, eu tenho uma porção de perguntas, o que que é isso hoje, mas eu sei que é o ponto de unidade, ponto de unidade. É a sede do governo. O Novo Testamento fala que a igreja é fundamentada sobre, é construída sobre os fundamentos de apóstolos e profetas. Então a cidade tem a ver com governo, a cidade tem a ver com unidade, a cidade tem a ver com aquilo que vai unir todo esse povo que está espalhado em tantas igrejas e tanta confusão. Muitos talvez, nem nós mesmos, talvez não estejamos nem na terra prometida, mas mesmo estando na terra prometida, quer dizer, ouvindo de Deus, vivendo a vida do Espírito, Salomão fala várias vezes, Deus, traz de volta o teu povo para a terra que o Senhor deu aos pais. Nós temos uma herança que Deus deu para nossos pais na fé, para os apóstolos, para os profetas, para os homens de Deus do passado. Deus deu a terra prometida. Não é como Josué que nem nunca tinha entrado na terra prometida, não, a igreja primitiva entrou na terra prometida, em outras épocas da história o povo tem vivido na terra prometida, agora a cidade, Davi achar a cidade, isso tem sido muito mais raro. Então é o ponto de união, a verdadeira unidade do povo de Deus é simbolizado por Jerusalém. Eu não tenho tempo para... Não tenho tempo e não tenho muito conhecimento, né? Assim, a gente tá, são coisas que a gente está querendo descobrir, mas a ideia central é que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos viver na terra prometida, mas mesmo tendo a terra prometida, nós precisamos dizer, Deus, onde está a cidade? Agora, em toda, agora o terceiro ponto, a casa. Qual que é, em qualquer país que você imagina, na capital, quais são os prédios que mais chamam a atenção? O prédio ou os prédios, o que que, você vai em qualquer capital, o que que mais impressiona? É o palácio, né? Ou, né, hoje tem o congresso, né? Então tem ou as casas, né, as casas do congresso, o corpo que governa a nação, né? O Kremlin, ou a Casa Rosada, a Casa Branca, o Palácio do Planalto, sei lá, né? Assim, você sempre tem. Oi? Foi a Igreja Universal, mas lá não era a capital do país, né? Mas assim, a coisa central de uma capital tem que ser a casa. Nos tempos antigos, que não tinha congresso, sim, era o palácio, né? O palácio do rei, era a coisa central. Mas qual que é a coisa mais importante de Jerusalém? O templo, a casa de Deus, porque lá está o trono do verdadeiro rei, né? Então, a coisa mais importante da terra é a cidade. E a coisa mais importante da cidade é a casa. E a coisa mais importante da casa é a arca. E assim vai, né? Então, o que aconteceu? Qual foi o ponto? Na minha opinião, mas sim, eu acho que tem bastante prova para isso, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Mas qual foi o ponto em que Davi realmente conquistou o coração de Deus? Vocês têm alguma ideia? Qual foi o ponto na vida de Davi em que ele realmente conquistou o coração de Deus? Quando ele quis fazer uma casa para Deus. Quando ele falou assim, eu tenho uma casa, tenho uma capital, a casa mais importante até hoje é a minha casa, embora a Bíblia quase não fale sobre o palácio de Davi, né? Palácio de Salomão, sim, né? Mas o Palácio de Davi, né, quase não fala. Mas ele fez uma casa, veio cedro do Líbano, ele fez uma casa. Mas quando ele entendeu, importante não é a minha casa, importante é a casa de Deus, foi aí que Deus fez a aliança com ele, foi aí que tudo aconteceu, que Deus fez uma aliança eterna, irrevogável, não tem jeito de voltar atrás. Quando Davi entendeu que a casa de Deus era muito mais importante do que a casa dele. Então, a terra, bom, vamos falar de novo, o povo sem terra é um povo que não pratica, salvo pela graça, mas Deus não tem reino, né? Não tem a prática da vida no Espírito. Esse é o povo sem terra. A terra sem cidade, sem a cidade de Deus... A terra sem a cidade é o povo sem unidade, cada um fazendo, sem o governo de Deus. Então, é o reino de Deus, mas não tem o governo de Deus? Como é que é isso? Então, é a terra sem a cidade. Agora, só para terminar esse pensamento, a cidade sem a casa, o que, que é? Tem a capital, mas não tem a casa de Deus. Que foi o que nós vimos no tempo de Davi. Como que era a cidade de Jerusalém antes de fazer a casa de Deus? Era um lugar onde o culto a Deus era muito confuso. Nós já estudamos isso, lembra? Davi trouxe a arca, mas não tinha o altar. O altar estava em outro lugar. Depois daquele pecado do recenseamento... Ele levantou um outro altar no Monte Moriá, aí tinha um altar, tinha a arca e tinha o outro altar. Que confusão! Então, a cidade sem a casa, não, Deus não tem um endereço na terra, a coisa está confusa ainda. Deus está trazendo de volta os fundamentos... Tem ministério, se eu posso dizer que a cidade é o governo de Deus, eu posso dizer que Deus tem restaurado, tem levantado hoje muitos ministérios, não que as pessoas que usam esses títulos sejam necessariamente apóstolos, mas hoje está falando muito em apóstolos, profetas, e a Bíblia fala que a igreja é edificada sobre apóstolos e profetas. Então Deus está mexendo na nossa geração, Ele está mexendo com o governo. Como que Deus vai unir todas essas coisas tão confusas e dispersas que existem hoje? Deus precisa restaurar a capital, mas mesmo a cidade, a coisa está confusa, porque tem a arca e não tem o altar, está errado. Davi colocou música e louvor e adoração, mas não tem a cruz, não tem tudo junto. Então, a capital, a cidade sem a casa, ainda é confusão. Só vai ter Deus com endereço na terra quando tem a casa.
Eu estava pensando, você que olhando para a igreja hoje, será que a gente podia comparar com o tempo dos juízes?
Então, com certeza, né? Mas, ó Deus, será que nós estamos nos juízes ainda? Então, tem várias épocas na história, nós estamos em Babilônia, é uma outra comparação válida, né, no cativeiro. Então, tem várias épocas da história que a gente pode comparar. Saul, que é um rei, o povo procurando, né, um governo mais claro, só que é o governo humano, Também é uma coisa que nós podemos comparar hoje, que nós temos muito governo humano, mas na capital, só esse pensamento, a gente vai terminar aqui por hoje, mas é, irmãos, o único rei do reino de Deus é Jesus, amém? Isso não significa que não tem pessoas com autoridade na igreja, mas significa que o único que é permanente e que mantém a cadeira dele para sempre é Jesus, porque ele que manda. Se ele fala, Saul, não gostei do seu governo, eu escolhi você, Deus escolheu Saul, mas Saul pegou o governo para ele. Ele se apegou e usou dons e tudo que ele tinha para ele. Deus falou assim, eu não estou assinando mais o seu cheque junto com você. Eu não estou, você está por conta. Então, irmãos, não tem pastor para sempre, missionário para sempre, apóstolo, não tem ninguém que tem cadeira permanente. Porque Jesus é o rei. Só permanece nas posições quem Deus coloca e continua dependendo dele, né? Todo o governo de Deus depende dele. Então, quando na última situação, só para a gente agora trazer de volta para o contexto aqui da oração, quando Salomão fala assim, quando o povo estiver em cativeiro, então eles foram no último ponto de se afastar de Deus. Ele falou assim, quando eles orarem em direção a essas três coisas, terra, cidade e casa, Deus precisa restaurar essas três coisas. Que ponto que nós estamos? Então, é confuso, porque eu posso imaginar a igreja hoje em diversas épocas, mas a terra prometida, né, claramente nós não estamos usufruindo, mas a terra prometida, a vida no Espírito, o potencial de ouvir de Deus, Deus tem trazido isso de volta à igreja. Muitas vezes nós não estamos usando, que é como a terra prometida. Você parou de depender de Deus, a chuva não vem mais. Aí não parece a terra prometida, parece que não é. Mas a terra prometida, Deus tem trazido para a igreja. Agora falta a cidade, que eu vejo também que Deus tem caminhado nesse lado, assim, tem havido uma ênfase maior em ministérios restaurados, não só o ministério de um grande evangelista, um grande pastor. Deus tem levantado outros tipos de ministérios hoje. Então a gente percebe que Deus está trabalhando com essa questão de ministério, de governo, daquilo que realmente, a cidade também representa o ponto de unidade. Então Deus tem unido, né, não exteriormente, mas existem pontos hoje no meio do corpo de Cristo que unem muito mais do que antigamente. Antigamente quem era pentecostal não conversava com quem não era, era coisa assim muito separado. Hoje não, tem muito mais. Então existe, eu não creio que Deus vai formar uma grande igreja universal, né? Assim, né? Não é essa estrutura, a gente usa isso como um bom exemplo, porque se criou assim, um grande movimento e parece que todo mundo tem que estar naquele movimento. O que Deus vai fazer não vai ter esse tipo de aparência. Vai ser uma coisa, a pessoa, você está... Hoje a gente vê as pessoas, assim, o importante não é o nome da denominação. Você percebe isso? A pessoa é batista, mas ela não, né, tem as exceções, né, mas a maioria das pessoas não defende tanto assim, que a igreja batista, porque a igreja presbiteriana, porque a Assembleia de Deus, porque a Nazareno, nós defendemos muito as nossas doutrinas. Isso aí ocupou um segundo lugar. Tem os teólogos que continuam brigando e vão continuar, mas assim, não é o importante hoje. Então eu vejo, isso é um ponto em que Deus está trazendo o verdadeiro ponto de unidade, que é Jesus, a comunhão com Ele. Você ama Jesus? Então você é meu irmão. Então, né, tem havido algumas coisas que Deus está fazendo, mas nós precisamos estar nessa geração de Davi que vai preparar o caminho para a casa de Deus, e Deus quer que nós encontremos o endereço dele na terra, o lugar onde ele realmente se manifesta, onde um estrangeiro pode chegar e receber a resposta de oração, Deus realmente mostrando que ele aprova e que ele endossa um povo na terra. Amém? Senhor, de alguma forma, Senhor, nós estamos aqui cavando, pesquisando, conversando sobre essas coisas no grande intuito, Senhor, de entender como nós podemos fazer parte e como nós podemos continuar nessa jornada. Ó Deus, não é suficiente entrar na Terra Prometida, precisamos encontrar a cidade de Jerusalém. E não é suficiente ter a cidade de Jerusalém, é preciso achar o lugar da Tua casa. Então, Senhor, que nossas vidas sejam dedicadas, que o Senhor nos chame, que o Senhor acenda uma chama no nosso coração, que não permita que jamais nossa vida seja gasta em outra direção, a não ser nisso, para encontrar o Teu reino, a Tua casa, a prática da Tua vida, e que a Tua chuva possa vir sobre nós, que sejamos verdadeiramente Teu povo na terra, em nome de Jesus. Te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Domingo que vem é aula, tá, irmãos? Domingo que vem temos aula.